Senhor presidente, senadores, senadoras, todos que nos acompanham agora pela TV Senado, como também pela Rádio Senado, e aqui, da mesma forma que o nosso companheiro senador Petecão, eu também agradeço e também quero agradecer, né, aos profissionais, aqueles que trabalham aqui, que estão também nos acompanhando, né? E eu quero hoje falar sobre as relações entre a União, os estados e municípios, que institucionalmente compõem o Pacto Federativo. E, com isso, eu creio que esse pacto precisa ser rediscutido e também reformulado de acordo com a nova realidade econômica, social e política do país. O pacto que atualmente rege as relações entre os entes federativos foi construído no instante em que o Brasil iniciou seus primeiros passos rumo à democracia que hoje vivenciamos. A Constituição Federal traçou naquele momento, em 1988, o caminho para o fortalecimento da autonomia dos entes subnacionais, representando com isso um grande avanço do nosso sistema federativo. No entanto, muita coisa mudou nesses 23 anos de relacionamento federativo. O país vem passando por profunda transformação socioeconômica, o que exige novas e diferentes intervenções dos entes públicos. Nesse sentido, entendo que a reforma do Pacto Federativo Brasileiro é uma necessidade urgente que deve ser tratada com prioridade. Louvo aqui a iniciativa do presidente José Sarney, aproveitando também, quero desejar uma boa recuperação para o nosso presidente e queremos que logo ele esteja aqui conosco também. Mas eu louvo então a iniciativa do nosso presidente José Sarney de criar a comissão de notáveis do Pacto Federativo, apesar de entender que essa questão deve ser amplamente discutida com a sociedade. No âmbito dessas questões federativas, destaco três assuntos que considero importantes na agenda legislativa deste ano. São eles: o problema dos royalties do petróleo, tema que foi objeto de recente pronunciamento meu nessa tribuna; o fundo de participação dos estados, assunto sobre o qual também me pronunciarei numa próxima oportunidade; e, por último, a questão da dívida financeira que os estados e municípios têm com a União e que é o tema da minha fala de hoje. Esse problema, senhor presidente, senhoras e senhores, ele traz e mostra a enorme dificuldade que os estados e os municípios brasileiros vêm enfrentando para sanar suas dívidas, muito especialmente aquelas contratadas junto à União, e é tema que vem merecendo destaque nas últimas semanas. A preocupação com o assunto é evidente tanto em manifestações nossas aqui no Senado, como em manifestações também dos senhores deputados, de autoridades federais, estaduais e municipais, e ainda de alguns setores da mídia. Da minha parte, quero, em primeiro lugar, associar-me àqueles que veem o endividamento dos estados e municípios como uma das grandes questões hoje enfrentadas pelo Brasil. Mas quero, acima de tudo, deixar clara a minha convicção de que a solução para o problema deve ser, repito, urgente, sob pena de prejudicarmos irremediavelmente o desenvolvimento do país. Renegociações das dívidas dos estados já tinham sido feitas em 1989 por meio da Lei 7.976 e em 1993 pela Lei 8.727. Mesmo assim, os resultados não foram satisfatórios. Basta dizer que no final da década de 80, a dívida líquida dos estados e municípios representava 5,8% do PIB. 10 anos depois, ou seja, final da década de 90, ele tinha saltado, ou ela tinha saltado, para 14,4% do PIB. Eu quero chamar atenção para esses números. Veja que pulou de 5,8% para 14,4% em 10 anos, praticamente quase triplicando. E como estou me referindo ao PIB nacional, quero dizer com isso que havia a possibilidade dessas dívidas não serem pagas. É o que os economistas chamam de risco de insolvência. O Estado do Rio de Janeiro, que aqui tenho a honra de ser um dos seus representantes, era potencialmente insolvente no ano de 1999. Sua dívida chegava a 25 bilhões de reais. Foi essa realidade que levou à aprovação da lei número 9.496, de 11 de setembro de 97, e a criação do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e Municípios. No âmbito desse programa, a União firmou contratos de renegociação com todos os estados, à exceção do Amapá e Tocantins. E como parte significativa das dívidas estaduais, era contratada junto ao mercado financeiro, a União assumiu essas dívidas, tornando-se ela própria credora dos estados. Assim, as dívidas foram parceladas em 360 prestações, que correspondem a um prazo de 30 anos, podendo chegar a 40 anos, caso fique algum resíduo de dívida ao término do prazo inicial, já que os valores das prestações não são fixos. Como esses contratos, ainda estão na metade do prazo e a situação financeira, fiscal e econômica do país mudou, o tema das dívidas estaduais voltou à pauta de discussões. O combinado foi que a dívida seria corrigida mensalmente pela variação do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, o IGP-DI, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. E mais, a taxa de juros aplicada na maioria dos contratos foi de 6% ao ano, embora para alguns estados ela tenha sido fixada em 7,5% e até em 9%, como é o caso de São Paulo. Além disso, os estados ficaram na obrigação de fazerem os pagamentos mensais no valor de até 15% das receitas estaduais. Isso, que parecia ser uma recompensa mínima para os estados, tornou-se um sacrifício pesado e capaz até mesmo de comprometer os serviços essenciais para a população. Não resta dúvida de que esse sacrifício promoveu uma redução significativa da dívida líquida dos governos estaduais, que passou de 15,6% do PIB em 2001 para 9,8% do PIB em 2011. Uma prova de que os governos estaduais, apesar de tudo, estão fazendo a sua parte, até mais do que a União, que nesse mesmo período reduziu sua dívida num percentual bem menor, de apenas 23%, enquanto a dos estados foi de quase 38%. Como resultado, a participação da dívida líquida dos governos estaduais no total da dívida líquida do setor público foi reduzida de 31,7% para 27,3%. Mas há um problema. Em termos reais, isto é, quando se leva em consideração o IGP-DI, a diminuição do tamanho da dívida dos governos estaduais junto à União entre o final de 2001 e o final de 2011 foi de apenas 11,1%. O que significa isso? Significa que os valores que os estados repassaram para a União a título de pagamento de juros e do principal da dívida estão cobrindo quase que somente os juros reais de 6 a 7,5%. Isso me parece profundamente injusto. Penso ter chegado a hora, na verdade, acho que já passou da hora do governo federal abrir negociações com os demais entes federativos, a fim de aliviar os custos de manutenção de suas dívidas junto à União. Uma providência que se revela ainda mais necessária se atentarmos para a nova realidade da política de juros em nosso país. O Banco Central, todos sabemos, vem mudando o perfil da dívida federal, inclusive com a substituição de títulos indexados à taxa básica de juros, a Selic. É uma manobra que, de certa forma, gera ganhos financeiros para o Tesouro, na medida em que diminui os custos das dívidas estaduais e municipais para a União. A bem da verdade, é até possível que, neste momento, já não haja subsídios da União para essas dívidas. Nada mais natural, portanto, e nada mais justo que o Tesouro repasse pelo menos parte desses ganhos para os entes endividados. Então, senhor presidente e todos que nos acompanham, o enfoque deve ser dado a essa questão. E aqui no Senado há vários projetos de lei sobre esse assunto. Penso que seja no sentido de se encontrar uma forma de amenizar a penosa situação vivida pelos estados no que diz respeito às suas dívidas com a União. Da minha parte, vejo com bons olhos a ideia de se condicionar eventuais abatimentos das dívidas à exigência de que os recursos economizados sejam integralmente aplicados em investimentos no próprio Estado. Acredito, sinceramente, que a presidenta Dilma terá boa vontade em atender o pleito dos governadores, renegociando um novo índice que seja mais justo na correção das dívidas estaduais. Quatro estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, juntos, respondem por cerca de 90% da dívida renegociada em 1997. Parte da dívida do Rio de Janeiro, 10,8 bilhões, foi negociada com a garantia dos royalties e da participação especial do petróleo. Uma quantia formidável, ainda mais se levarmos em conta a ameaça que representa para o Estado essa discussão apaixonada e, consequentemente, pouco racional sobre a distribuição dos resultados da exploração do petróleo. Quero, portanto, insistir na necessidade de darmos uma solução urgente para o problema. Os estados estão com seus orçamentos totalmente engessados, sem condições financeiras para fazerem os investimentos reclamados pela população, e é apenas isso o que os senhores governadores estão pleiteando. Portanto, não há motivos para preocupações com o ajuste fiscal dos estados endividados. Ninguém deseja promover desordem nas contas públicas dos entes federados. No entanto, na atual conjuntura econômica do país, não é mais razoável manter a regra de pagamento dos juros das dívidas estaduais pelo IGP-DI. Essa forma penaliza os estados, pois é altamente prejudicial às suas finanças. Tenho plena convicção de que uma renegociação equilibrada, sensata e, acima de tudo, justa, fortalecerá o Pacto Federativo e contribuirá enormemente para o desenvolvimento do nosso país. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, e assim como o senador que me antecedeu, o Petecão, também quero agradecer o seu trabalho de estar aqui junto conosco, presidindo, nos dando a palavra, nos dando a oportunidade de nós aqui manifestarmos as nossas ideias, os nossos pensamentos ao país. Senador, obrigado. Presidente, obrigado.